Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tá Repreendido. Estamos de volta, atrasamos por conta do carnaval. A minha voz está assim também por conta do carnaval.
Deu pra ver que o carnaval foi muito bem aproveitado.
É, com certeza foi. Inclusive, eu achei muito, muito legal que aqui no Rio, né, não sei aí em São Paulo, mas aqui no Rio, quem ganhou foi a Imperatriz Leopoldinense. E eles trouxeram o samba enredo contando a história do Lampião.
Que legal.
Que foi, tipo, um dos maiores criminosos do Brasil, né?
Exato. Nossa, essa história é bem legal de contar, né?
É legal, né? Então, fica a dica pro próximo episódio.
É, eu não sou muito ligada nisso das escolas de samba, eu nem sei quem ganhou aqui em São Paulo. Mas eu fui um dia no sambódromo, isso que importa.
Tudo. É muito bom, né? É uma energia muito legal lá.
Sim, meu, as pessoas que gostam de carnaval amam muito, né?
Total.
É uma paixão muito grande.
É muito, muito divertido, eu amo.
Pois é, mas agora eu comprei um PlayStation 5 e é só isso que importa. Eu não vou mais sair de casa. Gente, se eu gravar, se vocês continuarem me vendo por aí, ouvindo minha voz, vocês vão ter muita sorte. Porque eu tô completamente obcecada.
Tu tá obcecada? Ai, eu tô me coçando.
É muito bom o jogo do Hogwarts Legacy.
Sério?
É muito legal, é lindo, é lindo. Tipo, Hogwarts é perfeito, cenários. Nossa, sério, você se sente dentro da escola mesmo.
Meu
Deus,
cara, eu tô me coçando pra comprar um. Eu sei que quando eu comprar eu vou ficar obcecado também. Até é bom que eu não compre agora, porque eu tô com tanta coisa pra fazer. Mas esse dia vai chegar. E aí a gente faz live.
A gente vai fazer live jogando. Do Tá Repreendido jogando. A gente vai ter que achar um jogo de investigação, imagina.
É.
Falam que tem vários legais.
Ia ser tudo.
Pro Play 5. Ia. Pois é. E aí agora eu tô tendo que me policiar e trabalhar pra não ficar o dia inteiro jogando.
Ah, eu imagino, cara. Eu imagino. Isso é muito real.
Pois é. E nesse meio tempo de carnaval, várias coisas aconteceram no mundo dos casos criminais também,
sim.
Né?
E vamos começar então pelo mais chocante, né? Pelo que tá todo mundo falando, o caso da Madeleine McCann. Que, bom, pra quem não viu nas notícias, né? Uma mulher, hoje em dia já é uma mulher, tá alegando ser a Madeleine McCann. E tá pedindo, né, pra fazerem um teste de DNA nela.
Sim.
Né? E vão fazer, né, no caso.
Vão fazer. Meu, eu fiquei bem chocada com a repercussão desse caso, porque já teve outros momentos que apareceram meninas falando que eram a Madeleine e elas não tiveram tanta repercussão igual essa. Tanto que quando eu vi a primeira notícia, eu falei, ai, sério,
eu
nem me importei. Só que tá todo mundo só falando disso e eu não achei ela nada parecida. Nada. Você achou?
Então, eu achei sim parecida, mas tipo, várias pessoas podem ser parecidas com ela, porque a referência que a gente tem é dela é muito criança, né? Então, tipo, não tem muito... Tipo, tem muitas possibilidades, eu acho, de pra onde seguir. E... Assim, eu também achei a mesma coisa que tu. Eu pensei, nossa, mais uma vez alguém querendo chamar atenção e ganhar mídia em cima desse caso. Também não entendi por que que gerou tanta repercussão, assim. Mas... Se for verdade, né, porque parece que realmente a história é meio estranha, que tipo assim, ela não tem foto de criança, não tem foto da mãe grávida, tipo, ela não tem memórias dessa época, a mãe
também
falou
não.
Uma coisa,
você tem?
A mãe falou que tipo, ia pegar, que ela, a filha tá louca, que ela ia pegar a filha e elas iam, tipo, sumir, assim, do mapa, o que é estranho também, porque tipo, se a tua filha tá louca, tu vai procurar o tratamento, né, tu não vai sumir do mapa. Então, tipo, tem coisas que eu entendo por que as pessoas estão ficando obcecadas com isso, né? Tem várias narrativas, assim, que sugerem várias coisas. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem como saber o que é verdade e o que não é. Então, eu acho que vamos esperar, porque vão fazer o teste de DNA, né? E não tem nada melhor do que o teste de DNA pra comprovar isso, então...
Um dos investigadores do caso da Madeleine, ele meio que se pronunciou e falou que analisou algumas coisas dessa menina e falou que não é a Madeleine, ele disse. Mas, assim, óbvio que a gente só vai saber com certeza quando fizer o teste de DNA. Mas, ao mesmo tempo, eu vi que a família disse que ela precisa de tratamento psiquiátrico, né? Que a mãe falou que não tem fotos porque ela não mantém, não guarda esse tipo de coisa. E também, eu não tenho memória até meus 3 anos. Você tem?
Eu não tenho. Não, eu também não tenho memória, mas eu tenho fotos, né?
É, foto
tipo,
eu também tenho.
O lance da foto é o que eu acho estranho. Tipo, nunca ter nenhuma foto.
É, mas se ela veio de uma família abusiva, né?
É, pode
Talvez
ser. Pode
realmente a
ser.
família não mantenha fotos. Mas enfim, eu acho que assim, ela sendo a Madeline ou não, claramente ela tem uma história. Ou ela é uma outra criança desaparecida, ou ela tem uma família que, sei lá, tem alguns problemas, não sei, né?
Não, com certeza.
Mas é bizarro. Cenas dos próximos episódios, vamos ver o que vai
Exato.
rolar.
Veremos.
É. E além disso, também teve o caso de uma mulher. Não sei se você chegou a ver que umas 3 semanas atrás ela desapareceu, quando ela estava passeando com o cachorro.
Aqui do Brasil?
Não.
Ah, não, então acho que não vi, não.
Teve uma que desapareceu no Brasil?
Teve lá no Rio Grande do Sul.
Ah, é?
Passeando com o
E ela foi
cachorro.
encontrada?
Eu acho que não.
Não. Então, essa mulher, ela estava passeando com o cachorro dela, entrou numa ligação, numa reunião do trabalho. E aí ela nunca saiu da reunião. Aí encontraram o celular dela num banco do lado de um rio. O cachorro dela tava lá também, mas ela não. E aí não conseguiram pegar ela em nenhuma câmera de segurança, tal. Fizeram várias pesquisas, tipo, buscas no rio. E aí ela foi encontrada no rio. Agora, sábado. Essa semana. E ela tava morta. Mas assim, não divulgaram ainda a causa da morte, se ela se afogou, ou se ela tirou a própria vida, ou se foi um crime. Eles ainda vão investigar, mas tipo, estavam com uns comentários muito ridículos na mídia, sabe? Eles estavam falando que ela sofria de alcoolismo e menopausa. Sabe, uns comentários mal machistas,
Sim,
assim?
não acredito. Sofria de
É.
menopausa.
Aí a família tava super criticando, como a mídia tá falando sobre o caso.
Sim.
Mas, enfim, ela foi infelizmente encontrada morta.
Ai, que pena. Bom,
Complicado.
é muito complicado. Muitas notícias realmente, né, no mundo dos crimes
Muita
reais.
coisa. Pois é, e tipo, o carnaval foi real, bizarro, né? Teve aqui no litoral norte que tudo alagou
Foi.
e. Nossa, as pessoas ficaram sem comunicação, perderam. Gente, tá tendo vários desastres naturais que eu fico pensando se a gente vai chegar aos 80 anos, será?
Pois é, né? E os ETs, hein? E os ETs? E os ETs?
Nossa,
Ai,
sério,
gente.
surto coletivo essas histórias.
Total.
Mas enfim. Falando em surtos e em desastres naturais, o meu caso hoje tem a ver com um desastre natural.
Ah, é? Qual é o seu caso?
Eu vou falar sobre o tsunami que aconteceu no Japão, sabe aquele que foi catastrófico?
Sei, sei.
Mas eu vou falar dos fantasmas do tsunami, que é tipo um negócio real no Japão, que todo mundo fala sobre isso.
Caraca. Não, nem sabia que essa história existia.
Meu, muito interessante. E é um episódio daquela série da Netflix, Mistério Sem Solução. Eles falam o episódio inteiro sobre isso.
Show. Ah, é muito boa essa série. Meu,
É muito boa.
eu vou falar sobre o caso Narvarte.
Que isso?
É um caso, na verdade, onde 5 pessoas foram executadas na cidade do México, dentro de um apartamento.
Eita.
É um caso mais pesado, né?
É. A gente vai dar uma equilibrada hoje,
Vamos dar
hein?
uma equilibrada, vamos dar uma
Vamos voltar
equilibrada.
para nossa ideia de equilibrar, né?
Exato.
Quem
Bom, é
começa
isso.
hoje?
É você.
Sou eu? Ah, então tá
Yes.
bom. Então vamos lá.
Vamos lá.
Bom, meu caso vai ser mais breve hoje, mas é interessante. Bom, um dos personagens dessa história, uma das pessoas que mais experienciou isso, foi um reverendo. Ele é um monge. O nome dele é Taio Caneta.
Taio Caneta.
Bom, primeiro a gente vai falar sobre o tsunami que aconteceu em 2011, foi no dia 11 de março. Foi um tsunami massivo que devastou a costa da região de Tohoku, que fica no nordeste do Japão. Quase 20 mil pessoas morreram. O que você tá rindo?
Não, tô rouco.
Tohoku!
Que horror. Eu não queria ter rido nessa hora, porque é que tu falou tô rouco, aí eu dei uma risadinha, só que daí tu começou a falar um monte de coisa péssima, entendeu? Aí eu tentei disfarçar.
Não era o momento pra risada.
Não
E o pior é que eu nem
era.
sei se pronuncia assim. Eu acho que é.
Ah,
Ou às vezes
tá.
é torruco. É com O,
Ah,
mas.
pode ser.
Eu vou falar torruco. Bom, quase 20 mil pessoas morreram. E aí, nos meses seguintes, centenas de encontros com pessoas mortas foram relatados. A cidade que foi mais atacada, né, devastada pelo tsunami, chama Ishinomali. E essa cidade tem um oceano, tem montanhas e tem rios. O rio Kitakami é considerado a mãe da cidade, e aí tem um porto para esse rio. Muitos dos habitantes da cidade trabalham com o oceano e com o rio também, por exemplo, fazendo aquelas folhas de alga. É nori ou nori? Nori.
Eu sempre falei Nori.
Tá. Então isso deve estar certo. Só que o problema é que as pessoas nessa região sofrem muito com terremotos. E aí, em 2011, eles tiveram um terremoto que foi 9 na escala Richter. E aí, depois que esse terremoto aconteceu, que foi muito forte, eles sabiam que ia vir um tsunami. Os habitantes foram avisados pelo rádio de segurança para que eles fugissem. E aí tem aquelas sirenes na cidade também, né, que anunciam para você evacuar. É, eles estavam dando instruções de como fazer isso. E todas as pessoas da cidade já eram treinadas para caso um evento desse acontecesse. Só que eles não imaginavam que um tsunami daquele tamanho ia chegar. É, o alerta do tsunami diz para você se dirigir a um lugar mais elevado ou até sair da cidade, mas muitas vezes não dá tempo, né? E foi o que aconteceu: o caos e a destruição da cidade foram terríveis, as pessoas ficaram desesperadas, vários tetos desabaram, as luzes começaram a piscar, casas e carros foram levados pela correnteza junto com as pessoas, e mesmo quem estava seguro dentro de casa acabou sendo empurrado para fora. Depois do tsunami, a neve não parava de cair sobre os sobreviventes que já estavam encharcados. Então, isso foi algo que eles comentaram bastante, que além dos desastres naturais, ainda teve a neve para piorar ainda mais a situação, principalmente para quem estava desabrigado e nas ruas.
Sim, foi muito horrível, né? Eu lembro.
Foi. A altura máxima da onda do tsunami foi de 40 metros e o número de mortos confirmados a princípio era de 15.854, com mais de 2 mil pessoas desaparecidas. Uma ou 2 semanas depois. Eu ia contar uma história de um sobrevivente, mas tipo, teve várias pessoas, sei lá, estavam revirando os escombros na semana seguinte, procurando a família, os filhos, e aí um
Sim.
deles ouviu alguém gritar, achei um bebê. E aí ele encontrou a filha dele morta, com o rosto inchado, coberto de lama. Então, assim, era uma história muito triste. As pessoas foram sendo encontradas ao longo de todos os dias. Faltava combustível e eletricidade, porque teve colapso da usina nuclear. Então, o crematório não estava funcionando. E no Japão, eles têm o costume de cremar, né, os mortos. E aí eles não podiam cremar, então eles foram forçados a enterrar no chão. Só que não tinha nem espaço direito para enterrar tanta gente. E aí, quando voltou a funcionar a usina, eles desenterraram e depois cremaram os corpos, como eles fariam a princípio. E aí, esse Taio era o reverendo do templo de Tsudai. Ele cresceu lá, fez faculdade e depois a formação de monge. E ele não sabia o que dizer para os sobreviventes, né? Tipo, não tinha muito o que falar. As pessoas estavam muito mal, desesperadas. E aí, 3 meses depois, um homem chamado Shuji Okuno, que era jornalista, ele chegou na cidade em junho de 2011 e começou a ouvir boatos sobre fantasmas. Ele decidiu começar a catalogar as pessoas que tiveram experiências sobrenaturais, e aí um dia um homem chamado Endo procurou ele. Ele tinha tido uma experiência sobrenatural, ele disse que no dia do terremoto ele visitou um asilo para ver se a mãe dele estava lá, e aí disseram para ele esperar ela ali, e ele ficou esperando. Enquanto ele esperava, ele viu uma mulher idosa olhando pela janela e usando as roupas da mãe dele. Quando ele olhou mais de perto, ele percebeu que era mesmo a mãe dele. E aí ele foi até ela, colocou a mão no ombro dela, e aí ela olhou para ele. Ele pegou a câmera para tirar uma foto e contar para a família que a mãe dele estava bem. Só que no que ele tirou a foto, o rosto se transformou de uma outra pessoa que ele nunca tinha visto. Então, assim, ele descobriu depois que o micro-ônibus em que a mãe dele tinha sido arrastado pelo tsunami, mais ou menos na mesma hora em que ele tirou a foto no asilo.
Nossa, que loucura.
Sim, e aí a mulher não era a mãe dele. Na
Mas
verdade,
que
eu não, nesse
coincidência.
relato, eu não, é, mas nesse relato para mim não ficou muito claro se ele só confundiu a mãe ou se na verdade não tinha ninguém sentado ali e ele achou que tinha, sabe? Mas como é um relato sobrenatural, eu
Eu
imagino que
entendi que ele
ele.
tinha confundindo.
Eu também tinha entendido isso, mas agora pensando que ele foi relatar para um jornalista um encontro sobrenatural, faz mais sentido não ter ninguém ali e ele achar que tinha do que ser outra mulher, né?
Sim,
Não sei.
do que ele ter confundido, realmente.
É. Um outro exemplo foi uma mulher que morava na cidade. Ela perdeu o filho de 3 anos no tsunami e desde então ela sofria de depressão e ataques de pânico. E aí em casa ela guardava os brinquedos do filho. Uma noite ela estava jantando com o marido e aí ela sempre tinha o costume de falar como se o filho tivesse ali, sabe? Tipo, ah, agora vamos jantar, agora vamos fazer tal coisa. E aí, quando ela avisou o filho que eles iam jantar, um dos brinquedos começou a acender e fazer barulho. E esse brinquedo tinha um interruptor manual, não tinha como ele ligar sozinho, sem que alguém tocasse nele. E isso, para ela, na verdade, foi muito bom. Porque antes daquela noite, ela queria morrer, ela não queria viver mais. Mas o brinquedo lembrava ela de que o filho estava observando ela o tempo todo. E isso fez com que ela voltasse a ter um propósito na vida. Então, ela
Ah,
acreditava
que
que o filho ainda estava
fofo.
presente ali. Sim.
Sim. Ah.
Os japoneses também não tinham costume de procurar terapia depois dessas mortes, porque eles tinham medo que a terapia fizesse com que eles esquecessem os mortos. Lembrando que eu não estou generalizando, é uma coisa que eles falam no documentário, que pelo menos nessa região eles não tinham esse costume. Para eles, né, para os japoneses, aquela shoji é aquela porta de correr feita de papel fino, sabe, que eles usam nas casas?
Sei,
E
sei.
para os japoneses, a morte é como ela. Uma vez aberta a porta, você passa para o outro lado, mas os vivos ainda podem ver através dela. Então, eles não achavam justo ter perdido os entes queridos sem se despedir, e os mortos também não achavam que isso era justo. Então, eles ficavam ali observando os vivos. Entendeu?
Que curioso isso.
Sim. E aí teve uma mulher também que uma noite clara, ela estava preparando o jantar, ela ouviu alguém batendo na porta e abriu para ver um visitante com as roupas encharcadas pedindo roupas secas. Ela entregou as roupas e fechou a porta. Mais tarde naquela noite, ela ouviu as batidas na porta de novo, e aí agora tinham três pessoas encharcadas ali fora. E aí ela imagina que sejam fantasmas, que depois do tsunami eles queriam ir para casa, mas a cidade tinha mudado muito e os espíritos não encontravam o caminho de volta para
Estavam
casa deles.
perdidos.
Sim.
Caraca.
E aí também teve uma noite que uma mulher foi parada por um grupo de rapazes que tinham sido mortos pelo tsunami. Eles não pareciam saber que estavam mortos, mas ela sabia pela aparência deles, ela era médium. E aí ela parou e perguntou o que tinha acontecido. Um deles disse que iria para casa, mas que estava perdido. E aí ela decidiu contar a verdade para eles, porque ela não achava justo que eles ficassem vagando sem saber. E aí, um especialista em sociologia do desastre, chamado Kiyoshi Kanebishi, em uma das aulas ele trouxe esse tema dos fantasmas do tsunami. Para de rir dos nomes!
É porque eu rio, não rio dos nomes, eu rio tipo da dificuldade que tu
De
tem em
pronunciar, né?
pronunciar. Tipo, tu vai falar um nome e aí tu dá uma
Eu
pausa
pausa.
assim, tipo, uma respirada.
Sim, é muito difícil, muitas letras diferentes.
Sim.
Bom, daí esse cara, né, que tava dando uma aula sobre isso, ele falou que as histórias que ele achou mais plausíveis eram de motoristas de táxi, porque tinham registros físicos que se relacionavam com o que eles tinham visto. 164 dias depois do tsunami, o Japão é tipo um mês muito quente durante o mês de agosto. E aí um homem de 20 e poucos anos estava usando um casaco pesado e entrou num táxi. O taxista achou que aquele passageiro tinha algo estranho, e aí quando eles chegaram no destino, o sol já tinha se posto, já estava de noite. E aí quando ele olhou para trás, o passageiro tinha sumido. Então, tipo, ele deu carona para um passageiro fantasma. E
Sim.
isso foi tipo um negócio que vários motoristas de táxi tiveram, essas experiências. E em todas essas experiências, o taxímetro continuava registrando a viagem. Então, tipo, não tinha como eles estarem inventando, porque depois alguém precisava pagar as corridas. E quem pagava eram os motoristas, porque senão, tipo, como que eles iam explicar que um passageiro não pagou?
Ah, entendi. Tipo, eles tinham que pagar aquilo que contou no taxímetro, é isso?
É porque eu acho que é tipo uma empresa de táxi, né? E aí no final você mostra todo o valor que você ganhou, e aí ia tá faltando o valor dessas viagens que eles fizeram com os fantasmas.
E aí eles pagaram.
Aí eles pagavam. E aí muitos desses taxistas também perderam familiares com o tsunami, então eles aceitavam os fantasmas de braços abertos.
Caraca.
E aí teve um caso com aquele reverendo, né? Ele tinha uma esposa, e aí ela atendeu a porta, tinha uma jovem lá que parecia muito duende. Duende, duende.
Tinha uma jovem que parecia muito doente.
A dificuldade
Do
para falar não é só
nada na
dos
história. Do nada a história tem uma reviravolta completamente
agora eles estão
inesperada.
vendo duendes também. E aí essa mulher chegou na casa do reverendo e ela dizia: Sinto que muitas pessoas querem me invadir e não consigo detê-las. Por favor, me ajude.
Eita.
E durante aqueles anos do templo, eles já tinham recebido visitas de pessoas possuídas, mas nunca alguém que estivesse sofrendo tanto assim. Ela dizia que muitos espíritos estavam tentando invadir o corpo dela e ela não conseguia impedi-los. O nome dela era Amy e ela não entendia o que estava acontecendo com ela, ela só sentia muita dor e ela falava que queria que alguém matasse ela. Ela dizia que ela
Nossa.
sentiu o espírito de uma garotinha chorando e um homem segurava a perna dela e não soltava. E aí o reverendo segurou os pés dela e aí, de acordo com o reverendo, o espírito disse: "Quem é você?" E aí ele respondeu que era o reverendo daquele templo. E aí o espírito falou: "O que o reverendo faz aqui?" Tipo, claramente não faz sentido, né? O espírito não sabe que o reverendo tem o templo dele. E aí a menina dizia que via aquele homem gritando, bravo, e aí eles fizeram várias orações, queimaram incenso na frente de Buda, e a Amy foi libertada da possessão. A personalidade dela tinha mudado quando ela estava incorporando os espíritos. E aí ele perguntou, né, se ela morava na zona do desastre ou se alguém próximo dela tinha morrido no tsunami. E ela disse que não. E ela começou a fazer várias sessões com o reverendo, começando às 7 da noite, acabando só lá pelas 2, 3 da manhã. E através da Amy, o reverendo ouvia as vozes das pessoas que tinham perdido a vida no tsunami. E aí ele disse que ela foi incorporando cada vez mais vítimas, e uma delas era uma menina que tinha soltado a mão do irmão menor quando eles estavam fugindo da onda. A menina ouviu o irmão falando que não conseguia mais correr, mas ela não reagiu porque ela precisava continuar correndo da água. E aí a Amy conseguia ver, ouvir, cheirar tudo, até a mão do irmão segurando a dela, como se fosse a dela. E aí ela viu o irmão sendo levado pela água. O reverendo conversou com o espírito dessa menina, ela estendeu a mão para ele, ele segurou a mão dela. E aí ele disse, ela segurou a mão dela e ela soltou a mão do reverendo. Ela falava que ela queria a mãe dela e ela queria pedir desculpas para a mãe por ter soltado a mão do irmãozinho. Ela ficava repetindo: "Mamãe, desculpe", e procurava a mãe por toda parte. E aí a esposa do reverendo decidiu fingir ser a mãe dela, segurou as mãos dela, começou a apertar com força e falou para ela que nunca ia soltar as mãos dela. E também falou para as duas caminharem em direção à luz. E
Sim.
deu tudo certo. Daí essa menina foi embora, conseguiu, tipo, ela não estava mais possuída. E a Amy chegou até a perguntar para o reverendo se ele achava que ela tinha problemas mentais. E ele disse que não, que ela só era mais sensível que a maioria das pessoas.
Caraca.
E aí foi isso. E foram vários relatos, vários mesmo, assim, para virar parte de um documentário, muita gente falava que tinha
Sim,
visto alguma
imagina.
coisa.
Não, é que também foi uma tragédia tão forte, né? Que eu acredito que pode ter sim os espíritos e a energia dessas pessoas, que, né, foi tudo tão rápido e uma tragédia tão inesperada, né?
Sim, eu também super acredito. Imagina como que não deve ser o lugar. Eu tava vendo
É.
umas fotos de como era antes do tsunami, como tá agora, porque eles ainda estão reconstruindo a cidade, né? Então, assim,
Sim.
tá completamente diferente, tem várias partes vazias ainda. Nossa, muito triste.
Muito triste mesmo. É, gente. Bom, vamos falar de uma outra história triste também. Bom, no dia 31 de julho de 2015, não faz tanto tempo assim, vai?
É, faz pouco.
Faz 8 anos. Cinco
É, 2015 já faz
pessoas.
tempo.
Faz um tempinho, né? Cinco pessoas foram executadas, né, dentro de um apartamento num bairro de classe média na cidade do México, e todos, né, todas as vítimas tiveram um tiro na cabeça, né, como causa da morte, por uma pistola. Duas das vítimas, o Rubem Espinosa, que é jornalista, e a Nádia Vera, que era ativista, eram críticos, né, críticos muito fortes do Javier Duarte, que era o governador de Veracruz. Os dois, né, o Rubem e a Nádia, eles já, inclusive, tinham relatado que tinham recebido ameaças de morte e que, enfim, já tinham vivido várias intimidações por parte do governo e, enfim, de policiais e de pessoas que trabalham para o governo, né? Bom, o assassinato dos dois, né, junto com as outras três vítimas, que eram três mulheres, que se chamavam Yesenia Queiroz e Mile Virgínia.
Agora eu vou ter que rir de você com dificuldade para falar os nomes, tá bom? Tava me
Pior. Qualquer nome um pouquinho diferente, a gente já dá
zoando. A
uma
gente
travada, né?
trava.
E tipo, nem é tão diferente assim.
Não.
E a terceira vítima era a Alejandra Negrete. Elas eram companheiras de apartamento, né, da Vera. E esse caso, ele provocou, né, uma grande repercussão internacional, que ficou cada vez maior, né? Porque até hoje, na verdade, o caso é sem solução, digamos assim. Mas a
A
gente
gente
mais ou
sabe que na
menos tem uma
verdade.
noção. É. Bom, vamos falar um pouco sobre as pessoas, né? O Rubens Espinosa, como eu falei, ele era jornalista, ele trabalhava em Vera Cruz, ele cobria movimentos sociais, né? E tudo que envolvia esses grupos, até repressão, né, por parte do governo. Então ele conhecia bastante, né, ali a cultura, a cidade. Ele já era também uma pessoa conhecida por fazer isso na mídia, né, nos jornais, digamos assim. No ano de 2012, ele estava cobrindo um protesto que tinha sido organizado pelo movimento estudantil, quando ele foi pego assim, né, quase que enforcado pelo pescoço. E falaram para ele baixar a bola, senão ele ia acabar igual a Regina. E a Regina era a Regina Martinez, que era uma outra jornalista de Vera Cruz que tinha sido assassinada naquele ano, em 2012.
Ai, que bizarro.
E aí ele se convenceu, né, de que ele estava sendo vigiado pelo governo, enfim, por pessoas que trabalham para o governo, e que a vida dele corria perigo, então ele decidiu se mudar para a Cidade do México, onde ele, né, tinha passado uma parte da infância e tinha crescido ali com os parentes dele. E aí ele fez isso. Mas, né, não, como a gente sabe, não foi suficiente para ele se proteger. A Nádia, ela era amiga do Rubem, e ela era uma antropóloga social, e ela também era membro da Assembleia Estudantil de Vera Cruz. E ela fez parte desse movimento estudantil que o Rubem estava cobrindo, né, nesse dia. Ela não era natural de lá, ela era natural de Chiapas, e ela sempre foi uma pessoa muito engajada politicamente, e isso sempre fez com que as autoridades, o governo, né, ficassem cuidando ela, né? Ela meio que se tornou um alvo, assim, né, do governo ao longo dos anos, ao longo da vida dela. Segundo o The New Yorker, teve uma vez que estudantes e ativistas foram espancados, né, por um grupo mascarado que invadiu a casa de 8 alunos da Universidade de Vera Cruz. E quando eles estavam reunidos no local, o grupo foi atacado com pedaços de pau, facões. Esse ataque acabou deixando alguns estudantes desfigurados. Porém, claramente, né, obviamente, o governo sempre negou participação nesse ato. É claro que o governo nunca, né, mesmo o governo, se for o governo, né, que fez isso, eles jamais iriam admitir, porque é uma coisa absurda, né?
Meu, é um absurdo a gente, tipo, confiar no governo e achar que eles vão proteger a gente e aí acontecer esses casos, né?
Cara, muito absurdo, muito absurdo. Isso só mostra que tem, tipo assim, às vezes a gente não tem controle de absolutamente nada, né? A gente acha que a
Exatamente.
gente faz alguma coisa e tal, mas, tipo, sei lá, que a gente faz alguma diferença, mas na real, não. Tipo, se as pessoas quiserem simplesmente entrar aqui e bater em todo mundo, elas podem, e podem se safar por isso, porque eles são
Exato.
os poderosos, o governo. Ah, hoje eu tô contra o sistema.
É complicado.
Complicado. Bom. Esse medo, né? Isso gerou um medo na Vera, e aí ela decidiu também se mudar para a Cidade do México. Mas ela também, né, antes disso, ela foi entrevistada para um documentário sobre Vera Cruz, onde ela deu várias declarações. Inclusive, ela deu uma declaração dizendo que se algo acontecesse com ela ou com os amigos dela, o responsável era o Duarte, né, o governador.
Ela já cantou a bola.
Cantou a bola lá
Essa é a
nesse documentário.
expressão? É, né?
É, cantou a bola,
Sempre
né?
falo as expressões erradas.
Engraçado essa expressão cantou a bola. Tipo, como assim cantou a bola?
É,
Tipo,
pois é,
ah, eu acho
também.
que é tipo, vai ser gol, a pessoa cantou a bola. Ih.
Ah, cantou que vai ser gol, de repente.
Pode ser.
Mas aí devia ser assim, né?
Pois é,
Enfim.
enfim. Bom, os assassinatos, né, de 2015, como eu comentei, chamaram muita atenção da mídia internacional. De acordo com a BBC, desde o ano 2000, dos anos 2000, pelo menos 88 jornalistas foram assassinados em todo o México. Imagina. É muita
Nossa, é
gente.
muita
E,
gente.
tipo assim,
Meu,
jornalistas.
sabe uma curiosidade que eu não sabia? Sabia que para alguns países é mais difícil para jornalista conseguir visto?
Ah, é? Como assim?
É, tipo, eu fui para a Índia, teve uma mulher que ia com a gente, ela era jornalista e você tem que colocar sua profissão, né? E negaram. E aí a agência falou que acha que é porque ela falou, né? Colocou que era jornalista.
Nossa!
Bizarro, né? Não sei exatamente por quê, não sei se eles estão com medo de fazer alguma matéria, publicar alguma coisa que eles não querem, mas tem essa dificuldade.
Pode ser.
Vou animar.
Nossa, muito bizarro. Deveria ser o contrário, né? No jornalista deveria ter o visto mais fácil.
Também acho.
Bom. Falando sobre essas execuções, né? Cerca de um mês antes, o Javier Duarte, o governador, ele fez ameaças, assim, bem claras, em um pronunciamento que ele deu, né, pro público, pra população, onde ele acusava, né, os funcionários da mídia, né, a imprensa, de ter ligações com o crime organizado. E aí ele, tipo, falava: comportem-se, a gente sabe, de vo que vocês estão no caminho errado, se a gente sacudir a árvore, várias maçãs podres vão cair. Ele falou, em espanhol, né? Ou seja, ele deu uma ameaçada bem clara, né? Um pouco parecido com o que o Bolsonaro fa fazia,
Exatamente.
né? Mas enfim, ele deu ali uma ameaçada bem direta, para a imprensa. Bom, depois dos crimes, várias organizações, né, de direitos humanos e, enfim, grupos de liberdade de expressão, começaram a pressionar o governo do México para investigar, os assassinatos de Narvarte. E eles queriam que essa investigação também, né, ligasse, né, com um possível crime político, porque tinha vários indícios e o governo estava meio que fazendo vista grossa, digamos assim, para isso.
Sei.
Além disso, né, a Vera e o Espinosa, eles eram refugiados do estado, né, refugiados internos do estado. E que é um estado extremamente violento, né, de Veracruz, e eles já tinham expressado, né, abertamente, que eles tinham medo, né, de represálias das autoridades. Então era uma coisa que era aquilo, eles também estavam cantando a bola, né, bem como tu falou.
Sim, cantando a bola, adorei.
Bom, inclusive um jornalista mexicano que se chama João Villoro, ele chegou a contar para o jornal El Mundo, né, da Espanha, que no México a polícia e o exército causam muito medo, tanto medo quanto crime organizado. E que a maioria dos jornalistas, né, que foram mortos no México foram assassinados por pessoas ligadas ao governo. Então
Olha que
imagina.
loucura, gente.
Imagina,
Comparar
tipo.
com crime organizado é complicado.
E como que você vai viver num país em que você tem tanto medo do governo e das autoridades quanto do crime organizado? Tipo assim,
Exato,
tu
como que você
nunca tá.
vive?
É, tu nunca tá a salvo, né?
Exato.
Bom, vários anos se passaram, né, desde os assassinatos, e a Procuradoria Geral, né, da Cidade do México nunca, né, não foi capaz de dar explicações e esclarecimentos sobre as mortes. Eles falaram que existem oito hipóteses diferentes sobre o que, que tinha acontecido no dia e que eles, né, pretendem levar o público até a pessoa que planejou ou as pessoas que planejaram esse crime. E é isso, que a investigação ainda não foi esgotada e que eles estão exatamente como no primeiro dia, que estão trabalhando para tentar fazer a investigação avançar, ainda mais.
Ah, então é isso, sem solução, né?
Sem solução.
Meu, mas eu não duvido nada que eles vão passar pano e fingir que nada tá acontecendo, porque, né? Ainda mais se
Exato.
tem envolvimento do governo.
Exato. Inclusive,
Vão esperar as pessoas esquecerem do que rolou.
Com certeza. Inclusive, a BBC chegou a falar, né, que tem câmeras de segurança que flagraram três suspeitos saindo do apartamento onde tudo aconteceu e que um deles pegou o carro de uma das vítimas e fugiu com o carro. O veículo
Eita.
depois, né, foi encontrado. Ele tinha sido abandonado e tinha, tipo, dentro dele tinha vários objetos, né, de dentro do apartamento que tinham sido roubados, né, furtados. Em agosto de 2015, um estuprador em série que não foi identificado foi preso pelas mortes das vítimas. As impressões digitais combinavam com as evidências que tinham sido encontradas no apartamento. Ainda tem uma investigação em andamento, né, para outros dois suspeitos que foram capturados no vídeo. Mas, segundo um jornal do México, há, né, provas e indícios de que pelo menos cinco pessoas tiveram envolvimento no planejamento e na execução dos homicídios. E é isso.
Que loucura. Nossa, eu imagino para as famílias como que deve ser.
Imagina, e é muito complicado isso, né? Porque também vai direto com a liberdade de expressão, né? Porque eles eram repórteres, então é um ataque direto a isso, né?
Exato, liberdade de expressão velada, na verdade, não existe, né?
Não, exatamente, não existe.
Triste, gente, muito triste. Meu, às vezes eu fico tão chocada. Esses dias eu tava. Não sei se eu vivo em uma bolha, talvez eu viva, mas eu fico muito chocada com intolerância religiosa e extremismo religioso, sabe?
Sim, é
Às
muito
vezes para mim
absurdo.
não faz sentido o quanto as pessoas são extremistas nessas coisas.
Sim, porque é uma coisa que não precisa, né, ser extremista de
Não, não
boa.
precisa. E tipo, cada um tem sua crença, entendeu? Você tem que
Exato,
respeitar o outro e as
é o
pessoas querem
mínimo.
real impor.
É o mínimo respeitar a crença do outro, né?
Sim, teve até aquela polêmica do carnaval, né? Do carro
Exato,
alegórico.
que foi
E
uma
tipo.
baboseira. Que foi uma
É.
baboseira, porque tu viu o carro completo?
Exato, isso que eu ia falar. Tipo, tiraram de contexto, porque na verdade é São Miguel Arcanjo, né? Lutando contra.
Cara, sabe o que que isso demonstra? Que as pessoas, além de serem. Bom, é que uma coisa tem total ligação com a outra, né? Elas são ignorantes e também são burras. Porque, tipo, elas estão reclamando de uma coisa que, na verdade, tá contando a história da religião delas, sabe?
Exato.
Tipo, não
Tipo,
faz o menor
é uma
sentido.
tipo uma luta lá e tal. Todos os carros têm essas histórias, né? Então,
Exato.
assim, é muito complicado.
Não.
Aí eu fiquei muito abismada com a história. Eu falei, meu, as pessoas realmente são assim. Que
Sim,
loucura.
não, é muito absurdo. Eu fico revoltado também. Gente, eu queria só falar que eu peguei as informações sobre esse caso no site da UOL, Aventuras na História, e também tem um documentário sobre esse caso, para quem quiser saber mais. Se chama Em Plena
Boa.
Luz do Dia. Tem no
Boa.
Netflix. Nossa, falei tudo errado.
Nossa senhora, acabou a energia, acabou a
Tem no
voz.
Netflix, acabou. Como é? Tô rouco?
Foi bem na hora.
Tô rouco, igual a cidade lá da Ju.
É, tô rouco.
Ai,
Ai, ai.
gente, e é isso.
É isso, gente. Até
Então
mais.
tá, até o próximo. Beijos.
Beijos.